Aqui na linha comigo, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, agora, né, ocupando o cargo, porque o doutor Tagino está de licença médica, pronto, restabelecimento para ele, doutor Pedro Maciel Neto. Tudo bem, doutor? Boa tarde.
Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvintes e amigos aí da rádio.
Ô, doutor, essa semana teve um grande agito, né, nos bastidores da ponte, duas liminares. Uma liminar em que se proíbe, né, a abordagem do assunto da Arena na reunião do Conselho Deliberativo, e ontem uma liminar que suspendeu a reunião. O senhor, como membro da mesa do Conselho Deliberativo, como é que o senhor encarou essas decisões judiciais?
Elias, são três sentimentos, vamos dizer assim, né? Como ponte pretana, eu fico preocupado. Como conselheiro, indignado. E como responsável hoje pela condução da mesa dos trabalhos, a mim cabe encaminhar aquilo que o judiciário estabeleceu, mas lamentar também. Quer dizer, o que se vê hoje é a comunidade pontepretana, torcedores, conselheiros, simpatizantes e a própria imprensa, em certa medida, obstados de debater, né, de maneira transparente alguns temas, não só a questão da Arena. Né? A questão da Arena é importante, mas ela não tem emergência. Mas a suspensão de uma reunião que poderia ter acontecido de maneira serena, das 10 à meio-dia, meio-dia e meia, e não alcançando a possibilidade de cumprir toda a ordem do dia, ser suspensa e continuar no outro dia, sem grande dificuldade, foi obstaculada sob o argumento da segurança. Eu compreendo o deferimento da liminar, né? Porque o argumento colocado foi o argumento da impossibilidade da Polícia Militar prestar segurança no período da manhã e no período da tarde. Mas, a meu juízo, e a juízo de alguns outros conselheiros, esse é um argumento falacioso que foi apresentado ao juiz, porque, historicamente, a Polícia Militar não presta nenhum tipo de serviço de segurança privada às nossas reuniões do Conselho. A Ponte Preta contrata alguns seguranças para salvaguardar a idoneidade aí vindo dos seus conselheiros. Mas não a Polícia Militar. Não há na história da Ponte Preta, pelo menos que eu me lembre, a convocação da Polícia Militar para esse fim. Então, eu compreendo que o juiz, diante desse argumento, achou por bem suspender a reunião, mas não havia nenhuma necessidade de suspender, até porque é uma reunião entre pontepretanos, não havia nenhum risco, nenhuma possibilidade de confusão. Opiniões diferentes, divergência substantiva ou formal, não significa nenhuma outra coisa do que o exercício da democracia.
Ô, doutor, eu queria aproveitar a oportunidade para esclarecer alguns fatos e algumas notícias que chegaram até mim nesses últimos dias. Primeiro, eu queria um entendimento. A reunião estava marcada anteriormente para o dia 30. Por que ela voltou para o dia 28? Por que ela foi para o dia 28? E por que a marcação dessa reunião ficou apenas entre essas duas datas, dia 28 ou 30 de setembro? Não poderia ser feita em outra data?
Sim, setembro é o mês obrigatório de reunião pelo Estatuto. E o doutor Tagino optou por marcar inicialmente para o dia 30. Foi conveniente aos olhos dele, aos juízos dele, foi conveniente para atender uma série de demandas e há um volume muito importante de requerimentos a serem lidos. Ele marcou para o dia 30. E ele verificou a posteriori que no dia 30 e no mesmo horário tem jogo do Guarani. Então ele achou por bem cancelar essa reunião no dia 30 e trazê-la para o dia 28. Porque apesar de ter jogo da ponte à tarde, o nível de conflito, né, o risco de conflito seria nenhum. Então essa é a razão. A reunião de setembro é obrigatória, poderia ser marcada em qualquer dia de setembro. Pareceu ao presidente conveniente marcá-la para o final do mês, e assim ele fez. Quando ele identificou que no dia 30 tinha jogo do Guarani, ele trouxe para o sábado, dia 28. E foi uma experiência muito, muito bacana, a reunião no sábado, né? Uma reunião que as pessoas vêm com tempo, né? É o debate, depois vão para suas casas para o almoço no final de semana, essa coisa toda. Então não houve outra razão que não tenha sido essa.
Agora, doutor, outro detalhe que eu acho importante esclarecer. Muitas pessoas vieram me procurar, e que são hoje até aliadas da atual diretoria e que são contrárias ao ex-presidente Sérgio Carnielli, que dizem que as últimas reuniões do Conselho existe um clima meio de intimidação em virtude da entrada de algumas pessoas que não são inerentes à reunião. Talvez até em componentes de torcida organizada. Eu sei que o senhor é vice, o senhor tem um cargo de expectativa, mas o senhor está sempre presente nas reuniões do Conselho. Queria que o senhor externasse o que o senhor acha dessa reclamação, desse pedido, dessa lamúria por parte dessas pessoas.
Essa reclamação, né? É uma reclamação. Eu não sou advogado do Dr. Tagino, mas eu conheço o Dr. Tagino há quase 40 anos. E sei da grandeza dele, da educação, da preocupação com as relações e com as interações humanas, né? O convite realizado a pontepretanos, que ainda são conselheiros contribuintes, e são esses conselheiros que foram convidados, egressos de torcidas organizadas, causou uma certa inquietação, um certo mal-estar em alguns setores, especialmente daquele setor que já foi oposição e hoje apoia a diretoria executiva. Mas, a meu juízo, agora estou falando enquanto espectador, né? Eu acho que há um pouco de preconceito, preconceito em relação a eles, em relação às circunstâncias que envolvem a vida de cada um deles e de todos eles. Porque, apesar do comportamento ser um pouco diferente, né, o processo, né, de interação, participação desses novos conselheiros ao dia a dia da Ponte Preta, às reuniões do conselho, vai ocorrendo um acertamento, vai proporcionando um acertamento na forma de interagir, né? Então, há todo um esforço de ampliar a participação no Conselho, de retirar do próprio Conselho o seu caráter elitista, trazendo egressos das torcidas organizadas, né, pontepretanos das torcidas organizadas e de outros setores. E, então, a reclamação, né, ela, a meu juízo, e peço toda a desculpa do mundo se eu estiver enganado, mas eu acho que ela tem um tom de preconceito em relação a esses pontepretanos, que de fato, né, são empolgados, de fato são contundentes na sua forma de se colocar, mas é um processo de acertamento, né? É um processo de acertamento que eles vão observando as reuniões, qual é a dinâmica, o momento de falar, a inscrição, tudo isso é um exercício de aprendizado para todos nós, né?
Agora, doutor, ontem eu entrei em contato com o senhor a respeito dessa decisão liminar, e o senhor deu uma declaração forte, né, que o presidente da Ponte Preta, José Armando Abdala Júnior, trata o conselho, vê se eu estou correto, que eu não tô com a matéria aqui na frente, trata a mesa do conselho, o próprio conselho, com deboche. Por quê?
A forma e os atos, né? Nas últimas duas reuniões, O presidente da diretoria executiva, eleito pelo conselho, ou seja, ele não foi eleito presidente de maneira independente, foi o conselho que o elegeu. Ele assinou a procuração para o advogado do clube impedir que os conselheiros que o elegeram debatessem o tema da pauta. Então, isso é um desrespeito sem precedentes na história da Ponte Preta. Impedir o debate, argumentando falaciosamente isso ou aquilo, estruturando o encadeamento fático perante o judiciário, um desrespeito. É um desrespeito que merecerá, a tempo e a hora, providência, atitude, reprimenda, censura por parte do colegiado do conselho em relação a essa atitude. Então, desrespeito é a todo o conselho. Quando você, talvez para mim que sou advogado, seja tranquilo dizer isso e receber isso. Quando eu tenho uma pretensão resistida, eu tenho uma maneira de ver as coisas, e o outro lado tem outra maneira de ver, nós encerra-se a negociação, encerra-se a possibilidade de solução negociada desse conflito, né? E judicializa-se a questão. Mas a urbanidade determina que você diga, olha, vamos encerrar por aqui então, eu vou buscar o judiciário. E o presidente José Armando Abdala Júnior jamais teve essa conversa com o doutor Tagino. E muito menos comigo, que não sou o presidente do conselho. Então, comemorar a impossibilidade do conselho debater é um deboche, é um desrespeito. Comemorar a impossibilidade novo debate é um desrespeito. E simplesmente ignorar a mesa do conselho, né, privando-a de qualquer informação. Nós temos requerimentos, Elir, de março, onde o presidente pediu 60 dias para responder, março, abril, maio. Então, junho, julho, agosto, setembro. Então, há 4 meses depois da prorrogação, ou 6 meses, aguardando uma resposta. Isso é um deboche. E quando o conselho pauta, né, leitura dos relatórios, leitura dos requerimentos pendentes de resposta, ele coloca obtém uma liminar, falseando a verdade, colocando essa questão de segurança como fundamento, e impede que o conjunto dos conselheiros, cada um de per si, saiba que ele, enquanto presidente, nega e sonega informações do conselho e de cada conselheiro. Isso é um deboche. Ele é um deboche. Ele não é monarca. José Armando Abdala Júnior é um pontifretano, reconhecidamente apaixonado, não é esse o caso. É um profissional da área de saúde, da mesma forma, respeitado, teve uma trajetória no serviço público inatacável. Então, não estou fazendo uma crítica à pessoa, ao profissional e à sua paixão enquanto pontifretano. Agora, enquanto presidente da diretoria executiva, falta a ele conhecer o estatuto e conhecer como se organizam as associações. A diretoria executiva é órgão executivo subordinado, não à mesa do conselho. Seria pretensão e arrogância por parte da mesa. Mas é órgão subordinado ao conselho, a todo o conselho. Se o presidente é contra o debate de algum tema, ele não tem que ir para o judiciário, ele tem que ir para o conselho dizer porque ele acha que é pertinente ou impertinente aquele debate que se propõe, e é proposto não pela mesa do conselho. O que a mesa do conselho faz exclusivamente é encaminhar requerimentos. Encaminhar requerimentos. Então é um deboche. É um deboche, é um desrespeito, e eu, a meu juízo, José Armando Abdala Júnior, não tem estatura para a presidência da Ponte Preta.